Внимание! 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 Уважаемые товарищи!
Salve, salve, camaradas!
Caralho, e aí?
Camarada
Vinagretovski.
Mas vocês entenderam, camarada. Vocês entenderam?
Ah, garoto.
A Gabi entendeu agora só, né?
Gabi só entendeu agora.
Pegou a referência? Pegou a
referência?
Camarada Moura.
Morovski.
Tem que ter um Ovski no final, né?
Um Ovski ou um Ovski.
Um V.
Vinagretov.
Bom, pra
quem... Vinagretov, Nerov, Gabrizov e Rurikov.
Rurikov, exatamente. Pra quem não tá entendendo nada, o Rurik acabou de apresentar as pessoas que estão nesse episódio de hoje, episódio de número 15 do podcast Amigos do Rancor. Nós vamos falar sobre a série que foi recentemente lançada aí na HBO, não sei, ela foi transmitida pela HBO, que é o Chernobyl. Muita gente já viu e tal, não sei, o que vocês sentiram aí no Brasil? Galera que vocês conhecem, tava muita gente vendo, mais ou menos, virou uma febre...
Mano, da galera que eu tenho um grupo de uns amigos que a gente vê muito, que a gente, o nome do grupo chama Filmes e Séries. E a galera gosta pra caramba de assistir, tipo, como o nome já diz, Filmes e Séries.
Boa.
E dessa galera aí, tipo, uma boa galera assistiu, não foi todo mundo assim, mas todo mundo que assistiu pirou, tá ligado?
É.
Mas eu acho que ficou uma coisa. Eu não acho que ficou uma coisa.
Febre, assim.
Não.
Até por causa da dificuldade, né? HBO é um canal que todo mundo tem. Então, tipo, a galera tinha por causa do Game of Thrones, que é uma série, tipo, mundial, todo mundo vê e tal, não sei o que lá, cultura pop e tal. Mas aí depois que acabou o Game of Thrones, a galera já foi, tipo, já acabou com o plano e cancelou, né?
Uhum.
Acho que isso acaba dificultando.
Entendi. O que você sentiu aí, Gabi? Galera do teu trampo, todo mundo viu? Ou você era a única lá que viu por causa do Nery?
Não, então, algumas pessoas, tipo, do meu trampo, por exemplo, assistiram. Também a mesma pegada do grupo que o Nery tem, que a galera curte mesmo e acompanha. Mas realmente, sem comparação, tipo, com Game of Thrones, por exemplo.
Sim. Sim.
Não teve o mesmo boom, né, que teve no Game of Thrones.
É uma proposta, tipo, diferente também, tá ligado? Não é um bagulho, tipo, não é uma ficção, né? É quase que uma série barra documentário, tá ligado? Tipo, assim, relata um fato, mas é uma série curta, 5 episódios, não tem a mesma pegada de um Game of Thrones, ou sei lá, de outro tipo de série.
Na verdade, essa comparação só cabe porque os dois são produções da HBO, né?
Da HBO, né? Exatamente, é verdade.
Mas nenhuma comparação cabe aí. Os dois são um seriado, pronto.
É verdade.
Acabou por aí a comparação, não tem...
Ah, com certeza.
Não dá pra botar na mesma prateleira em nenhum mercado aí.
Bom, o que interessa é que nós quatro vimos, certo? E a gente decidiu fazer esse episódio número 15 a respeito da série, falar um pouco das nossas impressões que a gente ouviu, curiosidades, dúvidas que a gente ficou a respeito da série. E aí eu começo com uma pergunta. O desastre de Chernobyl acontece em 1986, certo?
Certo.
Boa parte de nós, se eu não estou enganado, todos, nenhum de nós tinha nascido até então, certo?
Nenhum de nós aqui presentes.
Certo? Nenhum de nós presente nascido até então. Vocês já tinham escutado falar sobre Chernobyl e sabiam exatamente o que tinha acontecido? Ou, tipo, tomaram conhecimento mais por causa da série? Tipo, como é que foi isso pra vocês?
Olha,
fala aí, Gabi.
Opa. Fala, Gabi.
Eu tinha só realmente ouvido falar. Era aquela coisa assim, desastre Chernobyl, desastre nuclear, ponto. Tipo, não sabia nada além disso.
Você sabia que tinha uma cidade, tipo, vazia?
Não. Os detalhes realmente, tipo, foi durante a série. Que a gente foi pegando, inclusive, a parte sobre as mentiras, mas vamos colocar assim, que foram contadas pelo governo da União Soviética e tal na época. Uhum. Não tinha conhecimento. Realmente foi só aquela coisa bem... Sei que aconteceu, mas não sei detalhes.
É, eu acho até por uma questão de, tipo, eles terem escondido muita... Como você falou, tipo, muitas mentiras aconteceram. Quem viu a série percebeu isso. É, então, eu acho que eles esconderam do mundo durante muito tempo, né? Tipo, demorou para as pessoas tomarem conhecimento, mesmo na época ou anos depois, após a tragédia. Eu lembro, acho, cara, de tipo, uma matéria do Fantástico, assim, tipo, 97, eu não lembro exatamente, 97 ou 2007, sei lá, eu lembro que era moleque, acho que devia ser 97, porque 2007 eu já não era tão moleque assim. É... Quando deu, tipo, 97, 96, quando, tipo, bateu 10 anos da... do desastre. É. E aí, eles, tipo, tem uma parte da cidade em que as pessoas podem chegar até um limite e tal. E acho que alguém fez, algum desses correspondentes aqui da Europa, sei lá, é, aquela Ilse Scamparini, tá ligado? Que é aquela que é correspondente da Globo na Itália, acho que ela tipo, foi lá fazer uma matéria e tal. E eu lembro de alguma coisa vagamente, assim, sabe? Então a noção que eu tinha de Chernobyl é, ok, teve um desastre numa usina nuclear, espalhou radiação e a galera teve que evacuar. E a cidade tá vazia até hoje. Era essa a ideia, era essa o conhecimento que eu tinha a respeito de Chernobyl.
Uhum. Não, então, eu conhecia também de... É, não, de saber que houve uma explosão, um acidente nuclear, e basicamente isso, né? Tipo, nada muito a fundo, tal, sobre o desastre.
Uhum.
Então, foi da hora pra ter um conhecimento mais aprofundado, né? Óbvio, né? Eu acho que a gente tem que pensar, inclusive vocês falaram aí, tipo, a questão da União Soviética, de querer esconder as coisas, a gente tem que dar um contexto também da época que ocorreu o desastre, né?
Uhum.
Pegou ali o meio que o final da Guerra Fria, tipo, a União Soviética já meio que começando a ter a abertura e tal. E os caras viviam numa guerra de, tipo, de influências e de poder, né? Então, o máximo que eles podiam esconder de conhecimento que eles tinham, ou tipo, de alguma fraqueza, certa fraqueza, eles esconderiam. Então, houve um negócio assim, por exemplo, que nos Estados Unidos, quando o Fantástico, sei lá, quando estavam noticiando no Brasil que ocorreu o acidente e tal, os caras falaram que teve cerca de 2.000 mortes diretas em decorrência do acidente. E já falaram que, por exemplo, a versão oficial hoje, a gente já sabe que, na verdade, diretamente, que tipo, teve um negócio, morte direta, foram 35 pessoas, mais ou menos, entendeu? Então, tipo, por exemplo...
Isso, o número oficial?
Não, diretamente... Número, não, mas o número, tipo, depois sabido oficialmente...
Só
não, 35? 35 diretamente, na explosão. Okay. Não, tipo, depois já teve... É, não, depois, tipo, que a gente sabe que é bem maior o número. Uhum. Mas que teve, tipo, diretamente... Por causa da explosão, foram 35 pessoas. E os Estados Unidos falou que eram 2.000 pessoas, entendeu? Entendi. Então tinha esse jogo de propaganda dos dois
lados,
óbvio.
Claro.
É óbvio que os Estados Unidos é um país democrático e a União Soviética era um país tipo, mais fechado e tal. Mas tipo, essa questão de se mostrar uma potência ou não era uma briga entre os dois. Né?
Uhum. E você, Rorik, o que você já sabia, mano, de Chernobyl? A respeito de Chernobyl?
Na verdade, eu sempre me interessei por esse tipo de assunto, então eu sempre pesquisei bastante. Eu não sabia nada da parte política, né? Então eu sabia mais da parte do desastre em si, né? Da questão dos objetos, das coisas que foram lançadas, né? Os objetos radioativos, né? Pode chamar de exame.
Isso você não sabia ou sabia? Não entendi.
Não, isso eu sabia.
Ah, ok.
Até que foi formada a tal da pata de elefante lá, que provavelmente a gente vai falar sobre isso mais pra frente, hoje ainda, no episódio. Você sabe o que é a pata de elefante?
Eu sei.
Eu não sei, mano.
Mano, eu não sei.
Eu também não, já fala aí, porque eu também não lembro disso. Eu não sei se eu dormi nessa hora aí, tá ligado?
Então, não mostrou na série,
mano. Não mostrou. Então, a pata de elefante é... É a tal da lava. Eles citam no seriado, quando eles falam que jogaram boro e foram jogando boro na
areia.
Boro e areia. E ele foi juntando com a parada radioativa que foi, foi furando o chão, penetrando o chão, penetrando a areia. E ele ficou no subsolo lá da usina. E dizem que hoje em dia é o objeto mais radioativo que existe no mundo. Que ele for, é uma lava e ele fez um formato, ficou parecido com uma pata de elefante mesmo. Se você jogar no Google aí, quem tá escutando, só jogar no Google lá, pata de elefante Chernobyl, vai ver. Que é um, ele, era uma lava que agora ele ficou, solidificou e ficou no formato de uma pata de elefante.
Uhum.
Entendeu? E tá lá em, tá lá dentro da usina até hoje.
Uhum. E aí é a parada mais radioativa que existe, tipo, exatamente, o elemento mais radioativo que existe no mundo.
Isso.
Ah, da hora, não sabia disso não.
Ah, então.
Bom,
então é isso que eu não sabia muito da parte política e tal, que o seriado aborda bastante, mas na parte de científica da parada eu já tinha um conhecimento básico.
Uhum. Entendi. É, eu te confesso assim que, cara, eu não sabia e me assustou, tipo, vendo a série, que, tipo, mano, o bagulho podia ter um impacto muito maior, tá ligado? O bagulho podia ter um impacto muito maior, podia ser uma catástrofe, tipo, mundial, sabe?
Aham.
Parece radiação. E me assustou pensar que, mano, existem milhões de milhões não, mas milhares de reatores, de usinas nucleares espalhadas pelo mundo, em que a mesma coisa pode acontecer. É claro que, tipo, óbvio, mano, a gente não dá pra comparar a tecnologia de 86 com a tecnologia de 2019, tá ligado? Eu imagino que os caras devem ter, tipo, já desenvolvido algum sistema em que, tipo, por maior cagada que o homem faça, o tipo, sistema inteligentemente se desliga ou controla a parada, entendeu? Acho que ele deve depender cada vez menos da influência do homem. Ali parecia que os caras meio que estavam pilotando e os caras faziam o que eles quisessem, né? Na central ali de controle. Tipo, mano, o cara, você entendeu? Tipo, chegou num ponto lá, pra quem viu a série, tipo, tudo acontece por conta de um teste que tinha sido programado para ser feito durante o dia, e que os caras decidiram por vaidade, por ego, por negligência, e nem precisa muito falar que, obviamente, um desastre desse acontece muito por negligência humana, mas, tipo, o cara decide mudar tudo e decide levar a usina, digamos assim, tipo, ao limite máximo dela, tá ligado? Tipo, né, de baixar, esfriar totalmente o reator, depois dá aquele pico ali de energia e tal, e depois acaba acontecendo a merda. Eu imagino que hoje em dia devem ter soluções que, tipo, já não deixam isso acontecer, tá ligado?
Então, mas é que, na verdade, tipo, não é nem que talvez uma negligência, mas eu também acho que é a questão da falta de conhecimento, né? Porque é óbvio, né? Lógico, a gente tem que ter um desprendimento, tem que sempre pensar, tipo, mais ou menos o que tem um viés em quem tá fazendo uma série, tipo, e tipo assim, a pessoa faz uma pesquisa e as únicas pessoas que vão saber de fato o que aconteceu são as pessoas que estavam lá presentes. As pessoas que estavam lá presentes, tipo, diretamente não falam as mesmas coisas, né?
Uhum.
Tem as suas versões. Na versão contada na série, o que dá a entender é que as pessoas também não tinham conhecimento de que isso poderia ocasionar uma explosão, por exemplo. Tanto é que, tipo, os caras, aquele Diatlov lá, que é um dos responsável pela usina, ele fala, me explica como que um núcleo de um reator nuclear explode. Ninguém consegue dar a resposta pra ele, entendeu?
Aham, aham.
Como isso poderia acontecer? Então,
e
tipo,
isso, essa frase eles falam várias vezes na série, né?
Exatamente, falam várias vezes. Que demonstra que, tipo, pô, os caras não têm imaginavam que não poderia acontecer o que aconteceu, tipo, explodir o reator, o núcleo do reator. Eles só achavam que tinha ocorrido realmente uma explosão, alguma coisa relacionada ao vapor e tal, e que também seria uma coisa grave, mas não que soltaria radiação do jeito que soltou, né, nessa explosão do reator, né?
Bom, a gente precisa falar que foi negligência dos administradores e da usina, ou do governo russo, a gente precisa falar isso? Ou acho que ficou bem claro pra quem assistiu a série, certo?
Ah, então acho que precisa conversar sim, porque eu não sei se ficou claro. O que a série quer mostrar pra série em si, sim, né?
Tipo, pra série sim.
É. Mas será que é uma coisa incontestável assim? Eu acho que assim, pra ter ocorrido um acidente, houve uma negligência. Eu não sei se por parte só do governo, ou só dos cientistas, ou tipo, que nem, como eles falam lá, que o principal forma do, o principal motivo de acontecer o acidente foi porque eles usaram um elemento específico que era mais barato, ao invés de usar um elemento mais que é um pouco mais caro, mas tipo, que não ocorreria esse acidente. Só que eles, eu acho que eles não tinham essa ideia que poderia acontecer um acidente. Porque se tivessem essa ideia, eles teriam usado o negócio que tinha um custo mais alto, né? Uhum. Porque pensa o seguinte, se você acha que tem um risco de ocorrer uma catástrofe dessas, e é como a gente disse, né? A gente está num desenvolvimento, numa corrida armamentista e tecnológica, né? Que, tipo... desde a época da corrida espacial, corrida nuclear, tudo, essas coisas, era tipo uma disputa entre duas potências para ver quem que dominava o mundo, né, digamos assim. Então, eu duvido que os caras sabiam que poderia acontecer um erro. Eu acho que eles tomaram uma decisão de pegar um negócio, um composto mais barato, para tipo, para não gastar tanto.
Mas será que eles não arriscaram? Mas aí, nesse ponto que você tá falando, será que eles não arriscaram igual, sei lá, traçando um paralelo com o negócio de Brumadinho que aconteceu? Uhum. Tipo, eles colocaram um tipo de barreira mais barato, pensando, obviamente, em dinheiro, né? Sabendo que poderia acontecer uma catástrofe. E será que não foi algo parecido também? Tipo, a gente sabe que pode dar uma merda aqui, mas vamos arriscar.
Então, eu não sei se foi nisso. Então, é isso que a gente não consegue saber, entendeu? Porque, tipo, não é porque um composto é mais barato que é uma coisa que tem uma qualidade menor, entendeu? Tipo, pra função que ele tem que cumprir. É tipo assim, vamos pensar assim na barragem lá, sei lá, os caras colocaram, ao invés de, tipo, sei lá, um cimento, colocam um negócio de plástico. Aí eles sabem que o negócio é mais frágil, entendeu? No caso daí, não era questão de fragilidade, era questão de compostos que tinham uma função semelhante, só que num contato diferente, num contato que eles não... Por exemplo, esse
não,
contato...
Não imaginavam que ia acontecer.
Não imaginavam que teria esse contato com uma coisa do núcleo, entendeu? Foi uma coisa, tipo, que eles não imaginaram que poderia acontecer. Eles não previram, por isso que aconteceu, entendeu?
Tipo, não previram, imagina assim, não. Tipo, beleza, essa parada aqui nunca vai tocar no núcleo. Então,
tipo beleza. Isso. Não tem problema, mas tipo, não foi o que aconteceu, entendeu?
Mas vocês acharam meio foda de entender o linguajar, tipo, técnico, assim? Tipo, vocês conseguiriam explicar o que aconteceu?
Não, eu gostei da parte, por exemplo, que...
Que é o episódio, que a gente já tá indo já, tipo, dando um pulo já pro último episódio.
Episódio lá, que o... Qual o nome daquele... Do cara do governo russo lá? Não, o professor, o outro.
O Sherbina lá?
O Sherbina. O Sherbina, ele que dá a explicação de como ocorreu. E ele é um cara leigo, né? Tipo, ele não é um cientista. Tem um cientista, tem um professor. E eu achei da hora, tipo, não, acho que foi ele que explicou mesmo, que eu acho que tem imagens tal dele demonstrando e tal.
Aliás, rapidinho, só tipo, falar uma coisa. Ele evolui, é um personagem que, tipo, evolui pra caralho durante a série, tá ligado? É um cara que tá todo desconfiado e tal, no começo, meio autoritário.
Inseguro, né?
Inseguro, mas tipo assim, meio que tipo, não ligava muito pro Lesgalov, né, quem que era?
Legasov.
Tipo, ele não liga muito pro cara, tipo, meio que desacredita um pouco da parte, digamos, teórica, assim, do cara. E depois ele acaba completamente alinhado, assim, né, no discurso. Tipo, a primeira coisa que ele fala lá quando eles estão sobrevoando a usina é, passa por cima aí desse negócio e vamos jogar areia por cima. O cara falou, velho, isso aqui, tipo, a gente não pode passar no meio dessa fumaça, senão a gente vai morrer, tá ligado? E aí o professor fala, ó, fala pro piloto lá, né? O piloto tava quase obedecendo ali a ordem do Sherbina. E aí o professor fala, olha, se você passar aqui, você vai morrer na hora, não passa, tá ligado? E depois ele termina, como eu disse, já totalmente alinhado. Então eu achei que é um personagem que evolui pra caralho, assim, até esse momento que você ia falar, né?
Então, é tipo, aí ele, eu acho que a explicação dele é muito, é bem didática, assim, bem, tipo, igual naquele filme, vocês assistiram aquele filme que chama Filadélfia? É um filme com Denzel Washington e com Tom Hanks, que eles são advogados, aí o Denzel Washington é advogado do, vira advogado do Tom Hanks lá, decorrente de certas coisas e tal, e eu acho da hora assim, ele fala assim, ó, isso que você tá me explicando, me explica como se eu tivesse 5 anos, que eu não entendo direito. Uhum. Então, tipo, explica de uma forma simples e, tipo, e usando referências, assim, que eu talvez eu conheça. Eu achei bem da hora a explicação que ele deu, tipo, pensei, né, no livro na hora, assim. Uhum. E então, eu achei que ficou bem, bem, bem didático, assim. Então, tipo, deu pra dar uma. Ter uma noção.
Um entendimento do que aconteceu, tá ligado? Tipo, os caras usam durante a série toda. Uhum. É, termos técnicos a respeito da administração de uma usina nuclear, tá ligado? Dificilmente uma pessoa como nós, que nunca estudou, ou que mal ouviu falar, né?
Uhum.
Nós, mal ouviu falar, vai entender. Tipo, demorou pra eu entender o que tá acontecendo. E aí o último episódio é revelador nesse sentido.
Mas será que não foi? E talvez foi uma coisa da série mesmo, né? Também, né? Tipo, que nem meio que demonstrar assim, que as pessoas meio que não sabiam mesmo. Tipo, explicar direito o que aconteceu, entendeu? Durante a série inteira, tipo, eles meio que ficam nessa de meio que explicar, tipo, tentar entender o que aconteceu. Eu acho que ficou da hora. Não sei se foi uma coisa proposital, mas ficou uma coisa da hora, assim, tipo, que eu achei que conversou com o público, de certa forma.
É. O que você ia falar, Yuri?
Nada, eu ia falar que o Sherbin, da evolução do Sherbina, né? Que, na verdade, ele foi começando. Ele foi evoluindo porque ele foi começando a acreditar na parada, que o Legavola falava, né? No começo ele não acreditava zero, né? Ele acreditava zero no professor Legazov. E no decorrer da série ele foi começando a falar, pensando, puta, mano, deu merda, tá ligado?
Aham.
Uhum. Resolvido.
Exato, é tipo, na hora. Ele toma um choque de realidade também na hora que o cara fala, tipo, a gente vai morrer. Tipo, velho, já vamos morrer mesmo, tá ligado? Tipo, não adianta, vamos tentar fazer o melhor do nosso trampo aqui, porque a gente já entrou em contato com um nível de radiação aqui que, tipo, em 5 anos a gente morre, tá ligado? E aí ele falou, caralho, fodeu, tá ligado? Aí eu acho que a hora que ele começa, o professor começa a ganhar um pouco ele, tá ligado?
Então, é que, tipo, eu tava vendo uma coisa sobre... Não lembro se eu li ou se eu ouvi. Esse Sherbin aí, ele era um... Dizem que ele era um cara meio... Tipo, virou um cara meio foda, assim, em contenção de... Não só de acidentes, mas contenção de coisas...
Desastres.
Vamos colocar como desastres, mas não era esse termo que eu ia falar. Então, tipo, ele virou depois, eu acho que ele foi num outro negócio também, resolver uns problemas e tal. Tipo, ele era um cara que, tipo, um executor, entendeu? Então, até que mostra lá na série, lá quando o Legasov fala, eu preciso de tais coisas. Aí o cara fala, beleza, a gente vai conseguir tantas pessoas. Uhum. A gente precisa de não sei o quê. Beleza, então a gente vai... Você tem certeza disso? Tenho certeza. Então, beleza, vai, liga lá pro Gorbachev, liga pra não sei quem, não sei o que lá, e vamos tentar conseguir conter essa porra aqui.
É, ele era um cara... Ele era um
virou
cara
um
meio
trampo, facilitador. Né? Virou um trampo pra ele, que a galera confiava nele pra... É, como se fosse... Podemos dizer que seja desastres mesmo, né? Quando acontecer alguma coisa, lógico que não dá pra comparar a magnitude de Chernobyl, né? O que aconteceu em Chernobyl, mas quando acontecer alguma coisa que necessitava de bastante atenção, algum desastre que necessitava de bastante atenção, eles chamavam esse maluco aí, né?
Sim.
Pra trabalhar.
É verdade. Aí eu acho que, bom, a gente já foi, já pulou aí pro quinto episódio, né, pro desfecho final, falando um pouco da explicação técnica, mas voltando um pouco pro meio da série, não sei, o que, que vocês acharam depois, assim, ali por volta do, acho que é episódio 2 ou 3, que a galera começa a contar, tipo, os efeitos que o desastre começou a ter, tipo, na sociedade, sabe, assim. O lance de evacuar a cidade, depois, tipo, evacuar um perímetro maior e tal, o lance com os animais. Tipo, o que vocês acharam dessa parte, assim?
Mas como assim, tipo?
Porque eu acho que, principalmente a parte dos animais ali, eu achei. Não sei, tipo, eu não vi muito assim. Eu achei que a série gastou muito tempo ali. E, tipo, achei meio mais rápido, assim, podia acontecer. E coisas que eu li e ouvi, tipo, parece que não foi bem assim, entendeu?
É, o que eu li também foi que não foi bem assim, né? Tipo, que primeiro que... Primeiro que não ia ter um moleque lá, aquele moleque que foi lá. Não iam pegar um moleque qualquer pra fazer um negócio desses. Tipo, um recrutinha pra fazer isso. Tipo, eu tava vendo um canal no YouTube que é um casal que a mulher do casal, ela é russa mesmo. E ela tava falando disso, assim, que ela pesquisou algumas coisas. Tipo, aí ela fala, pô, eu não pesquisei coisas que o governo conta. Ela tava falando assim, como que os russos viram essa série? Entendeu? Tipo, receberam essa série, assim. Aí ela falou, tipo, por exemplo, se você vê coisa da TV russa, tipo, que é uma coisa de propaganda e tal, os caras odiaram. Uhum. Os caras falando que odiaram. Mas aí, tipo, você vai em sites russos de outras coisas, outras fontes mais ligadas ao povo e tal, não sei o que lá, as pessoas curtiram. Mas, tipo, tem certas ressalvas e tal.
O que você ia falar, Gabi?
Eu acho que essa parte que você comentou dos cachorros lá, tal, dos animais, eu acho que foi proposital da série, mesmo pra, tipo, causar aquela...
Impacto.
Tipo, aquele impacto, aquela angústia do tipo assim, caraca, meu, que foda, tipo, os caras tinham que fazer aquilo. Não tinha outra coisa, outra alternativa pra dar pros animais, tinha que executar, então... Eu acho que foi proposital da série pra passar realmente aquela angústia que as pessoas viveram no momento. Uhum. E uma coisa que eu achei da hora também, assim, da parte da série que eu acho que foi proposital também, que, tipo, logo que aconteceu a explosão, tipo, a galera indo pra ponte pra ver o negócio. Uhum. Tipo, como se fosse um evento, assim, um acontecimento. Ó, o negócio, tipo, explodiu, ou a luz ali, não sei o quê. E aí eles foram realmente só se dar conta do que realmente tinha acontecido muito depois, né?
Essa galera toda morreu, né? Tá ligado, né? A galera da ponte, todos morreram. Tanto que essa ponte, parece que essa ponte é conhecida hoje como a ponte da morte. Eu acho que, tipo, é uma coisa meio que, tá ligado? Comum, inerente ao ser humano. Tipo, a gente é curioso por natureza, tá ligado? A gente vê um acidente... na estrada, a gente passa olhando ali pra ver o que aconteceu, tá ligado? Se tem alguém no chão ou o que houve no acidente. Então, os caras, tipo, se pegaram ali na curiosidade e não dimensionaram o tamanho do problema, tá ligado?
As pessoas não tinham ali, opção, na verdade, né? nem foi isso, Vini. É porque, pelo que mostrou na série, eles acharam bonito a cor e tudo mais, isso. Porque acharam que era, sei lá, uma aurora boreal... Eles acharam interessante. E ninguém tinha informação que a gente tem hoje...
Do que tava acontecendo.
Do que é o... Primeiro que ninguém sabia o que era uma radiação efetivamente, tá ligado?
Uhum.
Ninguém sabia. Ninguém sabia o que tava acontecendo, uhum. Certo? Aí explodiu a usina. Ninguém sabia que era uma explosão perigosa e tudo mais. Então, eles acharam bonito e ficaram lá pra ver a cor da parada, né? Disseram que tava brilhando. Como disseram na série, parecia uma aurora boreal mesmo, né? Só que
sim, mas eu acho que assim, que era bonito, velho. Tipo, não tenho dúvida, deve ser bonito pra caralho. O bagulho deve ser muito lindo, tá ligado? De ver, bonito. Mas era óbvio que, tipo, foi uma explosão, certo? Tipo, os caras estavam vendo fogo, os caras ouviram o barulho. Tipo, tava claro que tinha sido um acidente, sabe? Tava claro. Só que a galera foi curiosa e foi lá ver, velho. Eu acho
mas
que,
a tipo, galera não o... sabia que ia morrer, né?
Exato, lógico, claro que não. Eu acho que aí que tá. Eu acho que aí que a gente entra no mais um fator pra, tipo, evidenciar a negligência dos caras. Mano, o que eu escutei falar é que, tipo assim, aquela cidade, a cidade de Chernobyl, inclusive, tipo, ela fugia muito dos padrões das outras cidades soviéticas, porque ela meio que foi construída por conta da usina. Então, assim, tipo, mano, vamos fazer a usina ali, naquela região, e vamos construir uma cidade.
Pripyat, né?
Pripyat
foi construído.
Sim.
Chernobyl é região ali, né? Pelo que eu entendi.
Sim. Aí tô falando. Isso, tô falando ali aquela comunidade ali ao redor da usina, né? Que, tipo, aqueles prédios e tal.
Isso.
Eles eram muito fora do padrão soviético da época.
Mas em que sentido?
Mano, tipo, os caras tinham muito uma vida boa ali, sabe? Era meio que aquele esquema, tipo, os cara, a cidade foi construída pra galera. Então ali eles tinham escola, ali eles tinham academia, ali eles podiam, tipo, praticar esporte, tinham cinema, teatro, tudo ali ao redor. Os prédios eram, tipo, pra época, modernos, aquele esquema mais quadradão e tal. Foram construídos mesmo pra aquela galera.
É uma parada assim, Gabi. Só pra você
é meio assim. Você vai. Fala aí, Rodrigo, fala aí.
É uma parada assim. É uma coisa que vai ser rentável pro país. Então, primeiro que eles chamaram profissionais, eu vou abrir aspas aqui, porque pelo que mostrou na série, eram pessoas que não tiveram competência o bastante pra fazer o trampo, tá? Mas eles chamaram pessoas que ganhariam bem pra morar em um lugar bom. Em uma cidade, que eles construíram uma cidade, né, que é chamada Pripyat, que seria uma cidade boa, uma cidade que ofereceria ótimas condições de moradia, exatamente.
É meio que assim, mano.
Era meio que uma contrapartida de um trabalho salubre, é tipo isso.
Não só o trabalho, mas assim, tipo, mano, você vai morar numa região... Tipo, mano, você vai
querendo
morar
num... Querendo ou não, você tá correndo risco.
É, né? Exatamente. Eu escutei um podcast que, inclusive, vai ser a referência, cara. Vai ser uma das minhas indicações no final, mas eu não posso falar agora. São os caras do Nerdcast fizeram um podcast sobre Chernobyl. E o cara usa uma expressão muito louca, que ele fala assim... Mano, você vai morar embaixo de uma bomba, tá ligado? A maior bomba do mundo. Só que... Você escutou o Nerdcast também? Gabi.
Não,
escutei. Ele usou uma coisa mais ou menos assim. Você vai morar embaixo da maior bomba do mundo. Mas olha como vai ser mas a gente vai colocar um... Mas a gente vai colocar um colchão assim, piscina, bem confortável pra você dormir em cima, entendeu? Uhum. Você dorme num colchão super confortável, mas embaixo você tem a maior bomba do mundo. É mais ou menos isso. Tipo, você vai morar num lugar bom. Vai ter uma boa condição de vida, uma boa qualidade de vida pros padrões da época. Mas você tá morando, primeiro, trabalho insalubre, como você mencionou. E, tipo, você vai morar numa zona de risco. Se acontecer uma merda, você é um dos primeiros afetados, tá ligado? Uhum. Mais ou menos isso, entendeu?
Mas só pra deixar claro, essa merda ninguém esperava, né? Não era previsto, tá ligado?
Sim, esse tamanho de merda, ninguém esperava, claro. Claro que não. O que eu, tipo, mano, fico com meio abismado, assim, é de aproveitar que a gente tá falando do lance da merda, tipo, beleza, aconteceu a merda. Aconteceu a merda em Fukushima também, acho que 2011, né, cara, também. Mano, tipo, eu acho engraçado, assim, a tendência do ser humano de, tipo, velho, fazer uma parada que pode dar uma merda e pode acabar com o mundo, tá ligado? Tipo, um desastre nuclear pode causar um dano gigantesco, tá ligado? Tipo, a galera fala que, sei lá, Chernobyl, tipo, pra aquela radiação, de fato, ser dizimada, tipo, acabar, a galera não ter mais nenhum impacto naquela região, tipo, vai demorar milhares de anos, tá ligado? A cada 100 anos, os caras têm que meio que fazer um... Digamos, recobrir a cidade pra, tipo, evitar que espalhe a radiação, porque a radiação ainda tá lá.
Na verdade, a cada 100 anos, com essa nova cobertura que os caras colocou...
Agora.
2016, terminou agora, isso.
Exatamente.
Foi 2016, não é isso? 2016?
Exatamente.
Eu não sei se foi 2016 ou 2017, mas foi recente.
Quase foi recente. É. Tipo, eu acho louco, tipo, como que a gente, ser humano, tipo... aceitou correr esse risco, tá ligado? No mundo inteiro. Tipo, a gente corre esse risco no mundo inteiro.
A cidade de Cubatão é, tipo, um bagulho nessa pegada, não é? Aqui não,
então,
no
Cubatão,
litoral.
Cubatão não tem... É usina... Tem um monte de fábrica lá, na verdade.
Algum bagulho nessa pegada também de ser um, sei lá, igual uma cidade insalubre, digamos assim, que ninguém quer morar. Eu não sei ao certo.
É, porque é a cidade mais tóxica do Brasil. Porque tem muita fábrica, muito poluente, entendeu? Tanto que tem um monte de gente lá que tem problema de saúde em Cubatão. Sim. Muita gente tem bronquite. Né? Exatamente. Mas é o mesmo esquema, Gabi. É o mesmo esquema mesmo.
Uhum.
Lá tem muita fábrica. Exatamente, isso aí.
É. Mas tem a ver com poluição ambiental. Né?
Industrial,
exato. Mas nessa linha que você disse, Vina, tipo de assumir um risco.
Será que
a pessoa tá assumindo risco?
Eu acho que sabem, cara. Tipo assim, cara, olha, vamos. A gente, é assim, vamos.
População em geral?
Ah, a população em geral, acho que não, cara. Tipo. Não sei, velho. Não sei dizer. Acho que não, né? As pessoas não são tão. Gostaria de assumir que as pessoas são muito bem informadas, mas acho que tem muita gente que não sabe. Mas, independente disso, quem toma a decisão sabe, certo? Tipo, velho, olha, a gente tá construindo uma usina, né? Nuclear. A energia limpa, é a energia mais limpa que tem no mundo, tal, não sei o quê, e como é que chama? Ela é limpa e ela é econômica, tal. É tipo assim, vamos controlar, a gente consegue controlar o risco. Tipo, o ser humano assumiu. Mano, a gente consegue controlar essa porra. Então vale
então,
a pena.
Mas eu acho, então, mas eu acho que isso que você tá pensando é mais na questão de um governo. O governo pensar nisso. Então, tipo, a população, por exemplo, a pessoa vai morar lá pra trabalhar na usina. A pessoa não sabe, velho. Eu acho que as pessoas não sabem, não tem esse conhecimento, assim, tipo, ou se tem conhecimento de um risco, sabe que tem um risco, acho que é um risco menor, entendeu?
Tá, Lélio, mas o que você tá querendo
dizer? O engenheiro de uma usina dessa não sabe do risco, lógico, sabe.
Tá querendo dizer que eles não sabiam ou não sabem hoje?
Quantos são os engenheiros? Não, eu acho que as pessoas não sabem nem hoje, velho.
Como não, Nery?
Sinceramente, eu acho que não, velho. Eu acho que a gente pensa muito de uma visão que a gente tem aqui. Pessoas que têm um conhecimento de alguma coisa, que sabe um pouco, tipo, brevemente de certas coisas. Então, tipo assim,
não, né?
a gente sabia de Chernobyl. A gente sabe que tem uma radiação. Mas não sabe que, tipo, o risco, tipo, de uma explosão que, por exemplo, o Chernobyl, a explosão aconteceu, sei lá, dia 26. E no dia 28... E aí que foi quando todo mundo soube, tipo, o mundo soube, que a radiação chegou na Suécia, velho. Entendeu? Eu acho que a pessoa não tem essa noção de que do impacto que pode gerar uma explosão ou alguma coisa relacionada à usina, entendeu?
Beleza, não, mas só pra entender, você tá falando daquela época. Você não tá falando de
eu
agora.
Acho que nessa época também, velho. Eu acho que
pelo
nessa
amor
época
de Deus,
também.
Né? O cara é engenheiro nuclear...
O engenheiro sabe, Rurik. Mas eu tô falando da população em geral. Não, a população em geral. Falei a pessoa que trabalha lá.
População em geral.
A pessoa. Falei a população em geral, não falei engenheiro.
Você falou a galera que vai trabalhar. Ah, tá. É que você falou a galera que vai trabalhar. Entendi.
Não, mas quem trabalha lá, tipo, engenheiro,
faxineira e tal.
Faxineiro, tem um monte de gente, tipo, que trabalha. Entendeu? Acho que não. E fazendo uma ligação lá, que vocês estavam falando na questão do negócio da cidade lá, o pessoal ficar na ponte por achar bonito e tal, que parecia bonito porque ficava com uma luz diferente. Eu lembrei, eu tava ouvindo um podcast sobre o acidente aqui no Brasil, vocês estão ligados que teve um acidente nuclear aqui no Brasil, né?
O Césio, né?
Césio, isso.
Que a galera achou que era a Aurora Boreal, bonita, né? A gente comenta.
Não, era tipo uma, como se fosse um negócio de brilho, assim, entendeu?
Tipo, eu consigo resumir legal esse acidente.
Ah, resumei, Rui.
Fala, então.
Então, isso aí foi, era um hospital, era uma clínica de radiografia em Goiânia, né? Em Goiânia, né, Nery?
É, Goiânia.
E, tipo, a clínica foi desativada simplesmente. E deixaram a porra de um aparelho de radiografia na clínica. Tipo, o bagulho, tiraram tudo e deixaram o bagulho lá, certo? Aí, o bagulho aberto, né? Abandonado mesmo. Aí as pessoas invadem, aí teve um catador que... Foi lá e achou um objeto, né? Achou um objeto de ferro. É claro que as pessoas vão tirar, né? Qualquer coisa que não seja pedra e papel, as pessoas vão tirar. O catador quer fazer dinheiro. Ele vê ferro, vê algum objeto metálico, ele vai pegar. E ele pegou isso, certo? E o negócio estava protegido. Só que ele foi mexer para ver o que que tinha, foi dividir as peças e tal, e ele violou o negócio. E dentro disso... tinha o Césio 147. 147? O número?
É isso, né? 137,
desculpa. Que, inclusive, era um dos elementos que tinha em Chernobyl também.
Claro, é radiação.
E o cara achou aquilo... E era uma parada que... era um pó, né? Que ele tirou da cúpula lá. Era um pó que, à noite, aquele pó brilhava no escuro. Então, ele achou uma parada linda, levou pra casa... E teve uma galera que teve contato com aquele. Com o Césio 147.
137. Joga no meio. Ele tá fudido com o Fiat 147, tá ligado? Ele tá fudido com o Fiat 147, tá ligado? E pode ser radioativo também.
Caralho, velho.
Letão letal quanto César.
Então, aí
mas,
teve
mas
uma galera...
e aí, as pessoas morreram?
Então, teve uma galera que...
Quatro pessoas morreram.
O cara foi um deles, né? Morreu foi
o cara morreu, o cara morreu. Dois caras que trabalhavam com ele morreram. E a filha dele morreu, né? A filha dele ingeriu o bagulho. Ela comeu o bagulho.
Ele comeu o bagulho, cara.
Não, não, mas é que não foi assim, né? Tipo, eu ouvi. Depois eu vou indicar também esse podcast aí. Nesse podcast, os caras falam, tipo, como que foi a. Como o pessoal foi cobrir o caso e tal, não sei o quê. A menina, na verdade, ela pegou o pó e ela achou bonito, né? Brilhava na luz, ela apagava a luz, brilhava, era um negócio que brilhava. E ela tava com o negócio na mão. E não é que ela comeu o negócio, ela foi comer alguma coisa com a mão e, tipo, a mão dela tava suja. Então ela ingeriu por causa
disso. Isso, exato. Ela foi comer ovo.
ovo.
Não, foi comer ovo. Tem um filme sobre isso, brother. Um filme dos anos 90, mano. Tá no YouTube. É. Depois nas indicações eu falo. Mas ela. Tá, mas... É isso, exatamente. Ela tava com a mão suja, deixa eu comer e.
Sim, mas aí o que você quer defender, né?
Não, então, é tipo a questão de falta de conhecimento. Você não sabe, mano. Você entrou numa clínica de radiografia, você vai pegando um negócio, tipo.
Você não sabe o que é. Tipo, pra você ser trata, pra você. Ou se fosse, tivesse um risco, não ia estar lá. Você imagina, você pressupõe que, tipo.
O risco alguém, é menor, alguém... você vai falar, pô, mano, pode ser um risco, mas, tipo, você tá aqui largado, é uma coisa, puta, só deve ser uma coisa perigosa, eu só vou ter cuidado pra pegar, não, tipo...
Você não pode ter nem
contato próximo, tá ligado?
Eu vou falar uma coisa que, tipo, vocês podem até dar risada, mas tem relação com isso. Eu lembro que teve uma época, velho, que eu tava meio doente, sei lá, tava sentindo algumas coisas assim... E aí, cara, eu fui no médico, eu já não vou lembrar o contexto, cara, mas eu, tipo, fui e falei, ah, puta, eu tirei uma radiografia, não tem como tirar uma outra radiografia, falei pra médica. Ela falou assim, olha, quem falou que você pode tirar tanta radiografia assim? Tá ligado? Tipo, radiografia é um bagulho, tipo, não é um negócio que você precisa dar você brincar, tá ligado? Tipo, é um negócio que
é rádio. Você tirar várias pra ficar mais bonito, fazer poses bonitas no negócio.
Tipo, o cara brincando na máquina de Xerox, tá ligado? Mete a cara na máquina
quanto,
de Xerox.
Quanto menos você tirar na sua vida, melhor. Porque aquilo ali, tipo, você tá sendo exposto a um nível controlado de radiação, tá ligado? E eu juro, eu não sabia disso, cara. Eu não sabia disso, tipo...
Sério?
Tipo, eu não sabia que era uma coisa, tipo, era perigoso, tá ligado? Eu falava, mano, é um procedimento normal, eu sempre fiz, tipo, desde criança, nunca tinha passado pela minha cabeça, mano, essa merda aqui. Por isso que você põe um colete de chumbo naquela porra, tá ligado? Pra, tipo,
sim,
diminuir.
Exatamente. Vai entender o que o Nery falou faz bem... o que o Nery falou faz sentido agora. Porque isso é um bagulho que eu sei desde criança, tá ligado?
Tipo, mano, você acha uma criança que nasce agora, você tiver um filho e, tipo, se ninguém falar pra ela, talvez ela nunca saiba, entendeu, velho?
Você vai falar de Chernobyl, por exemplo. Mano, você acha que... Quantas pessoas sabem dessa parada? Que nem a gente conhecia, tinha um conhecimento...
Por cima
do que aconteceu, tal, tipo, realmente, tipo, que isso explodiu um reator, que foi um acidente absurdo, tipo, nuclear, tal,
exato.
Radiação a gente sabe, porque a gente estudou um pouco, tal, a gente sabe, mas é coisa, tipo, cara, breve, assim, não tem muita noção do que, do impacto que teve a parada, tá ligado?
Exato, mas você não acha muito louco, tipo, pensar assim, mano... É aquilo, tipo, os caras até falam isso no Nerdcast também. Tipo, mano, vai ter uma zona, uma região do mundo, tá ligado? Que, tipo, vai ficar inabitável durante milhares de anos por causa de um desastre, tá ligado? Tipo, sei lá, se houver terra e humanidade daqui a, sei lá, 500, 600 anos, os caras vão falar, olha, Chernobyl ali, aquela
não
região
pode
ali.
Pode chegar entre aquela porra.
Primeiro que eles têm que... lembrar, alguém vai ter que ir passando isso, tipo, ó, essa região aqui, filho, ninguém pode entrar lá, entendeu? Isso aqui não pode entrar no conhecimento, no esquecimento, tá ligado? A galera tem que lembrar que não pode. E, tipo, mano, é uma região do mundo que nunca mais, praticamente, vai demorar pra ser habitável de novo, ó, não sei se alguém descubra uma tecnologia que limpe aqui, ou sei lá. Imagina que isso pode acontecer com outras regiões, tá ligado?
E, tipo, sim, caralho, tem várias. Tem várias, tipo, no final eles falam que tem várias usinas que, tipo, usam a mesma tecnologia que tinha em Chernobyl, né? Tipo de reator.
Mano, é um reator específico. O bagulho eram quatro reatores, né?
Dentro da... É, de Chernobyl eram quatro, estourou...
Um estourou, os outros... É. Ou quatro ou três, um estourou. Os outros
continuou,
dois ou três...
Continuou funcionando, continuou...
E continuaram.
Os caras continuam trampando, irmão. Continuam trampando, normal. É, o quê? Explosão? Não, vou continuar aqui, tô de boa.
Isso é uma loucura, velho, sem tamanho.
Mano, mas aí você para pra pensar, é Rússia, né, Breno? É Rússia, mano. Você acha que os caras iam parar de ganhar dinheiro só pra... Primeiro que os caras não estavam preocupados com a vida de ninguém, né? Começa não,
então,
por aí.
Então, mas primeiro... aí que eu falo que, mano, é isso que eu não curto essa parada.
O quê?
Desse contexto, dessa visão que a gente tem dos caras, entendeu? Você acha que é muito diferente? Tipo, você acha que é diferente
do americano?
Países? Do americano, não é, por exemplo? Que era outro não é, negócio. Então.
Eu também acho que não é.
Não. Não, mas é que a gente tem essa visão da Rússia mesmo, muito por filme, né? A gente tem essa...
Então, mas filme de quem?
É, filme americano, é.
Dos americanos. Aliás, esse é o top, tipo.
Mano, galera... Rocky 4, velho. Rocky 4. O Ivan Drago, o russo do mal e o contra o Rocky Balboa, que é o americano que ia destruir a Rússia, tá ligado?
Então, mas como é que a gente tira? Como é que a gente tira
Marinheiro Popeye
assistindo filmes russos? Russos?
A mesma coisa com os chineses agora, tá ligado?
Não, velho, não é questão, tipo, é a mesma coisa, tipo, é terrorismo, tá ligado? Filme de terrorismo. Então, tipo, que você acaba criando um contexto pra religião muçulmana e tal, tipo...
Sendo tendencioso, tipo, tal.
É, sendo tendencioso, que é, tipo, a religião inteira é terrorista, tá ligado?
Então, e, tipo, aí, bom, eu vou aproveitar esse gancho de vocês. Essa versão é a versão americana de Chernobyl, e já tem algumas críticas, assim, do...
É inglesa e americana.
É, dos caras, tipo, é inglês e americano. E já tem algumas críticas dos russos e tal, que, tipo, estão dizendo, olha, a história não foi muito bem assim, tem coisas que estão mal contadas ali, tá ligado? Tem alguns mitos, tá ligado? O primeiro deles que a gente tava falando agora há pouco e acabou sem concluir, que foi o lance dos animais. O que a versão russa, a crítica russa diz é... Ninguém foi lá matar os animais, até porque, tipo, os animais domésticos, eles foram mesmo deixados pra trás, tipo, não era prioridade. Mas, tipo, o animal doméstico não percorre, tipo, normalmente não percorre longas distâncias, tá ligado? Então, tipo, eles não iam sair dali, sei lá, percorrer 100 quilômetros, tá ligado?
Eles não saiam da zona.
Eles não iam sair daquela zona, tipo, eles iam morrer lá. O que não deixa de ser cruel, tá ligado? Tipo assim, o cara virar e falar assim, ah, beleza, tal, a gente não foi lá e meter uma bala na cabeça dos animais, mas a gente deixou eles morrerem de fome, tipo, pra trás morrendo de fome e eu comendo uns aos outros. Tipo, não deixa de ser cruel pra caralho. Mas não, então, é uma versão da americana romantizada, ou tipo, um jeito de americano pra, tipo...
Ah, mas não só isso, né? Às vezes... E às vezes, mano, a gente tem que pensar o seguinte, é uma obra de ficção, certo? Por mais que seja baseado em fatos reais e tal, os caras romantizam certas coisas pra, tipo, ficar melhor na narrativa. Então, por exemplo, que nem colocou o moleque lá pra, tipo, atirar nos cachorros de estimação, nos bichos de estimação e tal. Então, pra se pôr, tipo, meio que uma criança e tal, pra mostrar uma gravidade, tipo, no que aconteceu. Então, tipo, que nem a cientista lá, que era a outra cientista que ajudou os caras a ver uma solução pra, tipo, conter radiação e tal. Não sei o quê. Eram vários, tipo, ela... Isso, ela foi usada, mas eram vários cientistas, não eram só ela.
Isso eles falam, isso eles falam no final da série, né?
Isso aí fala da série. Mas eu tava vendo esse negócio, tipo, que realmente, os animais, eles não mataram os animais, porque é exatamente isso que você falou, Vini, tipo, de animais domésticos geralmente se mantém nas proximidades.
Uhum.
Mas eles fizeram isso com animais silvestres, entendeu? Tipo, teve um trabalho, tipo, pra... A certos animais silvestres, porque eles percorrem mais distâncias e tal.
É. E aliás, falando dessa atriz aí, tipo, ela mandou bem pra caralho, tá ligado? Achei ela muito boa, tipo, atriz, assim, sabe?
Mano, todos muito bons, né, cara?
Muito bom.
Mano, eu achei muito foda a ambientação. E eu tava vendo esse negócio de crítica do pessoal russo mesmo, que o pessoal falou. Que inclusive até falaram que tinha... os caras iam fazer a versão russa da série e tal. Aí nesse canal no YouTube que eu tinha visto... o pessoal falou que é, a menina pegou e falou assim, ah, tipo, beleza, já que estão falando que vai ter um filme, um negócio russo, deixa eu pesquisar, como ela é russa, ela pesquisou em russo os negócios. Falou que não tinha nenhum lugar falando que estavam fazendo um negócio russo, tá ligado? Falou que só tinha um negócio, que tinha um filme, que eles já tinham estavam produzindo, tipo, já que era pra sair em 2018, então antes da série, e que acabou não terminando de fazer por causa de verba. Que era, uma versão da história mesmo, tipo, contar a história e tal. Tipo, como se fosse um documentário que era russo. Só que não pra dar uma resposta pra essa série, entendeu? Porque os caras acharam uma boa.
Mas, e ela fala mas que... Mas você pode ter certeza que agora os caras vão correr com isso, né?
Lógico.
Eles não vão deixar a imagem... Eles não vão deixar a imagem da Rússia assim.
E pode ser que, tipo... E ela falou que o pessoal... A maioria das pessoas que ela foi ver de sites e tal, tipo, de comentário das pessoas, tipo, em russo, em vídeo sobre a série e tal, tipo, tudo em russo, ela falou que a galera tava curtindo, tá ligado? Tipo, lógico, né? Tem coisas que as pessoas não gostam, que, pô, não é assim que nem uma diretora lá falou que, por exemplo, o negócio dos mineiros, deles ficarem sem roupa lá, aquilo não existiu, tipo,
não existia.
Mas é uma coisa, tipo, mano, é licença poética da
série. Claro. O negócio do moleque é meio que pra, tipo, simbolizar que, sei lá, as nossas crianças que tiveram que amadurecer rapidamente, tá ligado? Assim, tipo,
mas falaram que ela... ela falou que não tinha nada a ver, tá ligado? Tipo, óbvio, né, que tem... Tanto é que ela cita, assim, tipo, coisas do governo, por exemplo. Ela falou que o pai dela era um militar, só que não participou do negócio de Chernobyl. Só que um amigo do pai dela participou. E esse amigo fala que ele teve que ir nesses negócios, tipo, eles tinham que fazer uns negócios de contenção lá, que meio que pra limpar, tipo, as áreas, assim, tipo, meio que lavar a terra e tal, as coisas pra fazer, pra, tipo, tirar a radiação. E falou que os caras, o que eles fizeram? Eles não fizeram essa parada, eles foram pros locais e voltavam depois de um mês, só que eles ficavam em barracas e, tipo, meio que se cuidando, não saindo muito pra não se expor muito à radiação. E pra ele, tipo, eles não se ferrarem, né? Porque se eles ficassem expostos à radiação, mesmo estando bem, bastante longe da usina, era uma quantidade bastante grande de radiação. E provavelmente teriam morrido. Aí os caras pegaram lá e ficavam bebendo um pouco de álcool, de água, assim, pra se manter no lugar. Depois eles voltavam depois de um mês, que eles sabiam que, como era um negócio perigoso, não ia ter nenhuma pessoa pra ver, alguma pessoa de alto escalão pra averiguar se eles estavam trabalhando mesmo, tá ligado? Eu achei bem foda.
Exatamente. Tem uma outra coisa que também meio que virou um mito, assim, na série, que foi o lance da mulher do bombeiro, a Ludmilla, sabe?
Ah, sim, que tava grávida.
Exato.
Que tava, tipo, grávida.
Exatamente. Que a história dela, não sei se vocês sabem, é assim, tipo... Ah, vocês viram na série, tipo, o cara né, teve contato com radiação, ficou internado, e aí naquele... Né, o professor até explica lá, o Lesganov, ele até explica que, tipo, tem um período em que parece que a pessoa meio que, tipo, tá curada do negócio, tá se recuperando super bem, mas na verdade o negócio tá ali, tipo, só numa espécie de quarentena, que depois ele vem pra matar a pessoa mesmo. E é quando ela consegue visitar o cara, né? O marido dela.
Nossa, é um bagulho foda, né?
E a série, tipo, fala que, tipo, a mulher pergunta pra ela se ela tá grávida e ela diz que não, né? Na verdade, tipo, o que eu pesquisei, tipo, a respeito dessa história dela, ela não fala que não tá grávida. Ela fala que ela já tem dois filhos. Porque, tipo, se ela falasse que ela não estava grávida, mas que ela não tinha filhos, provavelmente ninguém deixaria ela entrar, porque a mulher ia falar assim, tá, mas você não vai entrar porque você também não vai... Tipo, depois disso daqui você não vai conseguir ter filhos, entendeu? Então ela fala que ela já tem dois filhos, e ela fala que, tipo, ela não estava com o cara na hora que ele morreu. Então, tipo, na série mostra, tipo, ela dando de mão dada com ele, né? Na hora que ele morre e tal, ela tá bem próxima dele. O cara já tá, tipo, só o bagaço, né?
É, então, isso que eu ia perguntar. E, meu, e essa parte, tipo, dos caras lá, tipo, meio que desintegrando, né? Tipo, não tinha mais um corpo humano ali. Era sei lá, sangue. Um negócio muito feio mesmo, né?
Uhum.
Será que realmente foi desse jeito?
Eu acho que sim.
Ah, mano, eu acho que sim. Eu também acho que sim.
Eu acho que sim. Eu acho que é tipo, é tipo uma espécie de câncer, tipo, muito veloz, tá ligado? Que, tipo, atinge o seu corpo sem dar tempo do seu corpo reagir. Então é uma coisa, tipo, muito, muito agressiva, assim, sabe?
Uhum. É... radioatividade, né? Não é...
Radio.
Não, é rádio.
Ah, é?
Radioatividade. Não, não tem esse rádio.
Olhem, que eu acho que é rádio, hein?
Vamos pesquisar, hein? Por quê? Então é radigrafia, não é radiografia?
Eu vou tirar a radiografia.
Chama o professor Pasquale.
É um raio-x. É um raio-x. Fala.
Peraí, então, aí. Enfim. Não, é radioatividade mesmo. Mas tem alguma palavra que a gente usa desse assunto que é uma palavra que a gente fala errado.
E que você vai descobrir e vai trazer no próximo episódio.
Eu vou descobrir. Não, vou falar ainda hoje.
Tá.
Enfim. Ela mata as células, Gabi. Entendeu? Ela mata suas células. Então ela praticamente ela te decompõe. Ela decompõe você vivo. Entendeu?
Nossa,
ela te decompõe. Ela literalmente te decompõe.
Exatamente.
Entendeu? Então você começa a apodrecer, tá ligado? Sua pele começa a sair. E é isso que acontece. Então, aquilo que aconteceu. Não sei se é daquele jeito mesmo que acontece. Mas. É isso que acontece. É. Você vai morrer.
Você falou, tipo, as células morrem. É como o câncer, tá ligado? Quando o câncer, sua célula começa. A célula de uma parte do seu corpo começa a morrer, tipo. O seu sistema imunológico não consegue sozinho reverter essa situação. Eu acho que é tipo uma coisa meio que nesse nível de agressividade, tá ligado? Só que como o Rurik explicou, tipo, por causa do cara ter tido contato com muita radiação, é quase que tipo um óbito com a pessoa em vida, tá ligado?
Deve ser um bagulho muito foda mesmo, velho. Puta que pariu, mano. Tipo, mano, os caras derretendo pra tipo, a célula. Tipo, os caras falando que quebra a célula, tipo, você derrete, velho.
Exato.
Tipo, desintegra, mano.
Então, aí que tá, cara. Tem um. Era aí que eu queria chegar, pelo lance da Ludmilla. Que, tipo, ela não morreu por causa da radiação, tá ligado?
Mas ela tava grávida?
Ela tava grávida.
Mas o bebê nasceu not morto, né?
Mas o bebê nasceu morto, tá ligado? Só que ninguém consegue explicar muito bem. E é esse o lance da
mas
da
não radiação. Foi que o bebê meio que sugou toda a radiação? Não foi isso?
Esse é o mito, tá ligado? Tipo. Teoricamente, ninguém conseguiu achar uma explicação pra isso, entendeu? Tipo, por que que...
Eu acho que pode ser, sabe? Porque eu já fiz iodoterapia, que é um bagulho, tipo, que você ingere lá um medicamento, que tem uma dosagem alta lá e tal, e é o mesmo esquema. Você fica, tipo, no hospital, com umas placas de chumbo e tal, não pode ter contato. E uma das restrições, quando eu fiz, o meu médico falou, você não pode engravidar por um ano. Uhum. Porque, tipo, senão o bebê pode nascer com alguma coisa, entendeu?
Tá.
Tipo, ele meio que suga tudo, tá ligado?
Então, Gabi, mas aí tá. Beleza. Concordo. Tipo, o bebê pode, tipo, nascer com alguma coisa. Mas é, tipo, nesse caso ele, tipo, sugou tudo. Tipo, ele suga tudo, tá ligado? Tipo, não fica nada com ela. É meio estranho isso, tá ligado?
Eu acho que é meio que isso mesmo, né? Tipo, a mãe, fornecendo o tempo inteiro ali pro bebê pelo cordão umbilical, tipo... Eu não duvido, entendeu? Que poderia acontecer.
Eu entendo o que tá falando, mas assim, tipo, a mãe ingere vitaminas, tá ligado? E parte dessas vitaminas vão pro bebê, certo? Mas a mãe também fica com uma parte, então, tipo, não faria muito sentido com o lance da radiação. Tipo, beleza, o que ela absorveu de radiação foi tudo pro bebê, não ficou nem um pouco com ela, tipo, surreal.
Talvez tenha ficado, mas...
Talvez tenha ficado, mas... Não teve uma reação
tão forte. Ela, sei lá.
Pode ser.
Pode ser.
Rapidinho, posso consertar aqui o que eu falei?
Pode.
Consertar não, né? Vamos lá. Radioatividade ou radioatividade é um fenômeno natural ou artificial pelo qual algumas substâncias ou elementos químicos são chamados radioativos. São capazes de emitir relações... as quais têm propriedade de impressionar placas fotográficas e ionizar gases e produzir É, exato, é isso.
Tá, radioatividade também?
É mesmo, é radioatividade ou radioatividade, tão certo, os dois jeitos de falar.
Tanto faz.
Tanto faz.
Boa.
Cultura aí, né?
Cultura, tá vendo? É um momento aí de maior. O momento mais agregou ainda. Né?
Oh, mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês.
Faz.
É, que tem aquela parte da série que tem as pessoas, se eu não tô enganada, que meio que se voluntariaram pra subir lá no teto lá do desastre e remover aqueles objetos cheios de radiação. Tipo, se vocês tivessem...
Grafite.
É, de grafite. Se vocês estivessem lá durante o episódio lá, durante o que aconteceu, vocês se voluntariariam pra...
Peraí, vou procurar no dicionário.
Eu acho que é só voluntariam. Vocês se voluntariam.
Peraí.
Mas vai, vai.
Vocês iriam lá?
Meu, então, mas aí é o seguinte...
Porque é um bagulho muito foda de pensar, não é?
Tipo, então, assim,
ó.
Mas é que eram todos... Eu
vou falar uma coisa.
Eram todos... É. Pessoas do exército.
Calma, deixa o Rick falar, fala.
Então, já é uma outra coisa que a gente tem dos russos também, né? Essa parada deles serem corajosos e tal, coisa que a gente absorveu de muito filme também. A gente tem essa visão deles também, ligado?
Não,
então
eu acho
pode
que...
ser muito isso.
Não, pode ser assim, vamos pensar, eu acho o seguinte, a visão que eu tenho baseado em filmes americanos, que tipo, os caras são, meu, simplesmente são, fazem o que mandam, entendeu? Tipo, então se o general russo falar pra você pular num buraco, você vai pular num buraco pra se matar, entendeu? Essa é a visão meio que, tipo, sendo óbvio, obviamente, tipo, exagerando, é meio que essa visão que, tipo, os filmes passam. Agora, vamos pensar no que a Gabi falou, tipo, vamos pensar que os caras eram soldados. Então, os caras, foi dado uma missão pros caras, tipo, é o seguinte, a gente tem que tirar as coisas lá, tem um risco, só que é uma coisa pra mãe Rússia aqui, tipo, você tá fazendo uma coisa pelo seu país e que vai salvar milhares de vidas. As pessoas vão, tá ligado? É uma coisa do exército. Provavelmente tipo, eu faria olha, também.
Você tá sendo convocado. Você é reservista.
Mas você, Felipe Neri, você iria?
Ah, no contexto de lá, eu acho que eu iria.
Naquele contexto, exato.
Naquele contexto, sim. Eu iria, por exemplo, sei lá, eu sou um americano... Você vai pra guerra do Vietnã lutar contra os malditos Vietcongs? Porra, eu vou, caralho. Meu contexto é esse, tipo, eu vou matar os caras, entendeu? Tipo, o contexto que eu tô inserido do exército é esse, entendeu?
Mas eu acho que o que é diferente é, uma tipo, os caras se voluntariaram ou eles foram por conta de um chamado do exército, tá ligado? São coisas diferentes. Da mesma forma, eu acho que nos dois casos, no caso de ser convocado pelo exército, eu acho que não tem muita hipótese, tá ligado? Ou você vai, ou você vai ter que arcar com consequência disso pro resto da vida. Então, vamos considerar que isso não é uma hipótese, você não ir, se você for convocado. Agora, tipo, você voluntariar, eu acho que sim, cara. Se fosse uma coisa perto de mim, assim, eu acho que eu iria, eu acho que eu também, eu me voluntariaria.
Então, mas eu acho que as pessoas, acho que foi uma coisa meio que... usaram no exército, assim, não foi uma coisa assim se candidate aqui vai preencher um formulário pra se candidatar, entendeu? Foi uma coisa do Estado mesmo de chamar as pessoas do exército. Eu vi que tá, mais ou menos 800 mil pessoas participaram desse negócio de Chernobyl, aproximadamente. É muita gente, velho. Muita gente.
Então, sério? Acho que, tipo, desse programa?
Mas por que, Gabi? Você não?
Não pra fazer o negócio de cima lá, não pra fazer o negócio de retirada lá dos dejetos, do resto de grafite. Ah,
mas pra ajudar de alguma forma. Sinceramente,
eu não sei. Não sei qual seria a minha reação.
Mano, eu acho que se
eu entendesse
a dimensão do bagulho, eu ia. Fala aí.
É um dilema foda porque você pensa, tipo, meu, sei lá. Também, se você, ainda mais se você tem, sei lá, filhos, familiares, você pensa, tipo, meu, ou a gente faz isso, ou vai todo mundo morrer.
É, então, você tá meio que se arriscando, mas é por uma boa causa, digamos assim.
Uhum.
Mas aí tem o pensamento também, Gabi. Se eu não fizer, vai vir outro e vai entrar no meu lugar. Alguém vai fazer. Não, o pai não vai deixar. Tá? Não, é, Nery. Ela tá falando dela como indivíduo, tá ligado? Como,
ela tá falando quase de voluntariado, tá ligado? Vai, imagina voluntariado. Imagina, esquece da convocação.
Não, certo? Eu tô falando ela como indivíduo.
Não, como não indivíduo. Seria voluntário. Tipo, eu vou lá, tipo, eu como um indivíduo civil, eu vou lá em... Não, cara, põe o exército aí. O exército tá aí pra isso.
Fala, Rogério, o que você vai falar?
Não, era, é isso mesmo, é isso aí, é isso aí.
Você também não iria, não? Voluntariar?
Ah, brother, então, é diferente a gente ir naquela... ter ido naquela época e hoje, né? Hoje a gente sabe o que vai acontecer, tá ligado? Hoje você sabe que você vai definhar até a morte aí, tá ligado? Então,
mas é que o contexto é diferente, entendeu? Por exemplo, vamos pensar o seguinte, tipo, é a Segunda Guerra Mundial. A galera indo lá lutar lá na Europa contra os nazistas, entendeu?
Normandia.
Então, tipo, os caras iam lá como voluntários, entendeu? Eu quero fazer uma coisa a mais aqui pra ajudar o meu país, pra ajudar o mundo, entendeu? Porque a gente vai precisar de todo mundo. Tipo, agora a questão do Chernobyl, beleza, os caras utilizaram 800 mil pessoas. Só que não é um contexto de guerra, entendeu? Tipo, é um contexto de sacrifício mesmo. Você tá indo pra se sacrificar. Tipo, sei lá, acho que é uma coisa diferente. Entendeu?
Então, então tipo, agora
é
o que você...
Responsabilidade, é responsabilidade do governo, entendeu? Não é uma responsabilidade... É uma coisa mais difícil, assim, sei lá.
Agora que você comparou as duas coisas, eu acho que é mais fácil eu ajudar em Chernobyl do que ajudar na guerra. Eu acho que eu teria mais medo de ir pra uma guerra do que de ir pra Chernobyl. Não sei por quê.
Não, mas então, não é questão de... Pra mim, não é o medo a questão, entendeu? Pra mim, tipo, falando de mim, assim, pra mim a questão não é o medo em si, é outra situação. É tipo... Eu acho que uma guerra, vai, pensando numa guerra, toda guerra tem isso, várias nuances, né? Então, uma guerra você tá pensando num contexto de nação, como, tipo, de lutando contra um outro, contra um inimigo, né? O seu inimigo, tipo, de uma catástrofe, é a responsabilidade do Estado, tá ligado? Tipo, ainda mais tipo, um acidente nuclear causado por uma usina estatal, entendeu? É a responsabilidade do Estado. A partir do momento que, sei lá, o Estado tá refém, não consegue mais... Tipo, usou todo mundo, aí beleza. Aí começar a ter pessoas voluntárias, beleza. Mas, tipo, inicialmente, mano, os caras, tipo, dá seus pulos, aí já era.
É a responsabilidade dos caras, também acho. Mas, tipo, sei lá, se fosse envolver minha comunidade, talvez eu pensasse em ajudar de alguma forma.
Eu também, de ajudar de alguma forma, não ir lá.
Não me escondo, lá me esconder.
É participar da publicidade, da comunicação, da parada.
Que, aliás, ele...
tô precisando lá, hein? Tô precisando de Chernobyl.
E o professor lá, o Les... Eu não consigo falar.
Legazov.
Ele chama de biorobô, né? Isso daí. Ele fala, tipo, a gente pode usar os biorobô, tá ligado? Porque os caras tentam tudo quanto é tipo de robô, que não funciona contra a radiação. Tipo, vamos colocar... uns homens lá, tipo, mais ou menos protegidos, foda-se, tá ligado? Foda-se, no final, não, os caras tiveram. No final, os caras tiveram que tomar. No final, os caras tiveram que tomar. No final, os caras tiveram que tomar algumas decisões assim, tipo, velho, eu sei que eu tô matando gente, tá ligado? Igual os caras, os mergulhadores, que misteriosamente os mergulhadores também não morreram, né, cara? Tipo assim, eles tinham algum deles, acho que tá vivo até hoje, ou dois deles estão vivos até hoje. Uh-huh. Tipo, normal, tá ligado? Incrível.
É coisa pra ser estudada, né? Tipo.
Então, esse é um
bagulho. Deve ser a água.
Então, mas eu vi um negócio de esquema, tipo, de. Você chegou a ver o vídeo do Nerdologia, Rurik?
Vi.
E os caras falam que a radiação gosta de água, entendeu? Tipo. Aí talvez, tipo, por ter a água ali, meio que a água assumiu mais a bronca da radiação ao invés de ir nos caras. Sei lá.
Que, aliás, é uma cena que, tipo, você imagina que vai sair um monstro de qualquer hora, tá ligado? Ali naquele. No meio da água, assim, tá ligado? Parece que vai acontecer alguma coisa, tipo, muito...
Os caras da série fizeram isso de propósito, né? Justamente pra gente ficar nessa expectativa, nessa tensão, né?
Parece um jacaré, um crocodilo lá.
Porque crocodilo. Se você parar pra pensar cinematograficamente, é uma cena de filme de terror. Os caras estão entrando num lugar que parece uma caverna, tudo escuro. Os caras estão com a lanterna começa a falhar, tá ligado? Você fala, mano...
O barulho e o medidor.
O rádio,
de...
a microfonia.
Ah. Exato, medidor de radiação. Medidor,
mano,
pô, essa... talo.
Caramba, essa série é muito boa, velho. O bagulho tem de tudo, velho.
Porque
tem
o medidor tudo. Bom tava no cofre.
É. Mano, e os caras falaram que a... E, os... e eu tava vendo, tipo, também nesse canal aí de... dos Usos, eles falaram que, tipo, as roupas, tal, a ambientação tá, mano, tá perfeito. Tá... É um bagulho assim, que, tipo, eu ouvi um podcast de uma galera, tipo, que é comunista e tal, a galera odiou a série, tá ligado? Tipo, achou que é um viés americano. Mano, e tem, tá ligado? Só que aí, tipo, os caras dando as justificativas, tipo... com viés só russo, tá ligado? Achando, tipo, demonizando o outro lado, tá ligado? Então,
eu acho que vai ser da hora a gente. Vai ser da hora a gente assistir a versão russa, que com certeza os caras vão fazer, tá ligado? Tipo, se defendendo, e aí a gente fazer um novo podcast, assim, com as diferenças, tá ligado?
Mas eu acho... essa versão russa vai ser um bagulho muito os heróis russos. Vai ser isso. Vai ser. Não tem como não ser, né? Os caras vão exaltar muito.
Mas eu achei, mas com relação às roupas, mano, eu achei, tipo, bizarra a roupa dos caras, velho. Parece mas tipo era padeiro. Mesmo,
você já viu as fotos?
Vê não, fotos. Deve ser, imagino que sim, mas tipo, parece padeiro, velho. Os caras, tipo, é uma usina nuclear ou os caras fazem pão, tá ligado? É a fábrica da Puma, tá
ligado? Tem proteção nenhuma, né? Tipo, você pensa num negócio numa usina nuclear, aquela galera que.
Eu imaginei que qualquer hora o cara chega com a fornada de bisnaguinha, assim, tá ligado?
Brilhando, tá ligado? Brilhando as bisnaguinhas.
Chapeuzinho bizarro, mano. Bizarro, mano.
Mas legal. Bom, e aí o último episódio, que é, obviamente, o melhor. Eu achei da hora também a série ser curta, tá ligado? Óbvio, não tinha nem como demorar muito. Aliás, podia talvez até ser mais curta, na minha opinião. Eu achei que esse lance dos animais e tal, eu achei que foi enrolando muito em cima disso, da mulher grávida também. Mas beleza. Mas o último é muito louco, tá ligado? Porque aí, aliás, tem a ver um pouco com o jeito que eles filmaram, né? O que eles fizeram, o que eles produziram a série. Que, tipo, ela começa do final... né? Que é o suicídio do
Legasov.
Você
tava esperando responder. Deu um bug aí, mano.
Que é o suicídio do Legasov e depois ela vem que vai. E aí ela vai justificando, assim, eu acho isso da hora. E aí eu acho legal porque, tipo, a última mostra efetivamente o que aconteceu ali no dia e tal, né? Que pode ser que tenha um controvérsio, mas foi bem, bem da hora o jeito que.
Ah, bem da... Mano, achei a série bem da hora. Tipo, mesmo que isso que você tá falando lá, ah, tipo, de reclamo dos animais e tal. Eu acho que é um contexto, tipo, os caras usaram uma narrativa meio pra você. Tipo,
a licença poética do
é uma empatia, tá ligado?
É. Mas aí o último episódio eu acho bem, bem esclarecedor nesse sentido e tal. E a forma como o Legasov explica, tá ligado? Que ele coloca ali as placas, tipo, vermelho, simbolizando todos os componentes que aqueciam. E o azul que esfriavam a usina, né, e o núcleo dela, né, e, tipo, mostravam ali o desequilíbrio, achei muito louco, tá ligado? E a sequência também, né, tipo, lógico, os cientistas, o corpo de cientistas que investigaram a parada, que estavam representados só por uma cientista na série, tipo, mano, o papel deles foi fundamental, assim, pra criar a sequência e, tipo, construir o quebra-cabeça, porque, tipo, o cara lá, ele nunca ia falar, né, Jetlov lá, o controlador ali da usina.
Então, é, mano, é que, tipo, o cara, e tá ligado que ele nega até hoje, né, que houve uma falha humana no negócio, né, tipo, ele acha que foi uma falha, ele fala até hoje que foi uma falha técnica e que a Rússia, a União Soviética, tipo, nunca iria admitir que houvesse uma falha, uma falha humana, beleza, tipo assim, quem falhou, se houve uma falha, foi uma falha humana, porque, tipo, a falha técnica acaba dizendo que o Estado é fraco, tipo, é falha,
entendeu? Sim, falha, sim. Bom, pra ele jogar pra finalizar, vocês gostaram, então, da série? Todo mundo gostou, curtiu muito, tipo, de 0 a 10?
Ah, sim, gostei. Gostei bastante. Um 9, eu acho.
Eu também acho que daria 9. Eu achei, tipo, só que... Nossa, eu tava ouvindo muita galera falar Chernobyl, assista, tal, assim. Tava esperando, tipo, outra coisa, tá ligado? Eu falei, nossa, vai ser um negócio totalmente muito louco, tá ligado? Eu achei que ela tem uma característica de documentário, assim. Curti pra caralho, achei muito boa e achei informativo. Tipo, coisas que eu não sabia, eu aprendi.
E que não aprende, porque você acaba... Tipo, e gera um... É aquele que gera uma... curiosidade pra também dar uma pesquisadinha.
Sim,
uma olhada.
Sim, sim. Por isso que é legal até fazer um podcast, porque a gente foi pesquisar algumas coisas. E você, Rorik? 0 a 10.
Eu achei muito louco. Muito louco. Eu falei, eu botei uma pilha pra você assistir, né?
Pois, é verdade.
Eu achei bem da hora. Bem da hora. É o tipo de série que eu gosto de assistir, que combina dramaturgia com uma história real que... Uma história... Eu ia dizer uma história real que...
Real que aconteceu.
uma história real de verdade.
Verdade. Boa. Então, beleza, galera. Valeu. Temos um podcast sobre Chernobyl.
Isso aí.
Temos. Da hora.
Vamos pro nosso momento. Já deu?
Ah, já deu.
Momento. Já deu, Gabi.
Já deu, Gabi. Chega,
Nery.
Chega, Nery.
Bom, então vamos às indicações. Quem quer puxar essa fila aí?
Rorik, já que o
Rorik eu posso começar.
Os caras sempre falam pra mim, sabe?
Acho que a gente pode deixar a Gabi começar dessa vez, que a Gabi tá... Pra quem não sabe, né? Os bastidores do podcast. A Gabi tá... Tá azedona aí, né? Que acabou de chegar da academia aí, precisa tomar um banho.
Você foi pra academia, Gabi?
Voltei hoje, pela milésima vez. Vamos ver.
Parabéns. Então, que seja lá, eterno, que seja eterno.
Por ter voltado, você tem a honra de ser a primeira a fazer essas indicações aí no Já Deu.
Beleza, vamos lá. Então, a minha indicação é um documentário da Netflix que eu fiquei bem impactada quando eu vi. Uhum. Tipo, pra ficar mais ou menos no tema, que chama Before the Flood, que é um documentário produzido pelo Leonardo DiCaprio, uhum. que fala sobre as mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo, né? Aquecimento global. E aí, ele chama algumas personalidades famosas, ele entrevista o Barack Obama, o Papa Francisco... E dá um panorama bem legal, assim, sobre o que tá rolando no mundo, né? Uhum. E, tipo, eu adoro o Leonardo DiCaprio, né? Ele é super engajado com essas questões ambientais e tal.
E lindo.
E lindo. E aí eu acho que é uma oportunidade, tipo, da gente realmente se informar, parar pra se questionar sobre esses assuntos que estão tão... presentes na nossa vida, mas às vezes a gente não dá a devida importância, né?
Show.
Então, fica a minha dica aí no Netflix, Before the Flood.
Before the Flood, boa. Show. Valeu, Gabi. Obrigado.
Valeu.
Nery, manda tu aí.
O meu é um podcast que eu já tinha até comentado aí durante a nossa gravação, que chama Vida de Jornalista, e eles estão com uma série nova que chama Memórias, que ele conta, eles não, né, um cara só, ele conta sobre alguns bastidores, tipo, de algumas coberturas históricas, assim, no jornalismo. E o primeiro episódio é exatamente sobre o Césio 137.
E onde tá isso?
Tem no Spotify, cara. É bem da hora. Aí, tipo, essa série deles aí, tá, por enquanto tem 4 episódios, aí, tipo, o primeiro é do Césio 137, aí tem do ônibus 174,
porra, louco,
Copa de 70 e o caso Eloá, que foi o último. Mano, bem da hora essa série. Que eles estão fazendo. Geralmente o podcast começou como um podcast pra entrevistar jornalistas e tal. A galera comentando, conversando sobre, tipo, a rotina deles, como que é e tal, não sei o que lá. E aí ele fez essa série Memórias aí, que é muito louca, velho. Tá bem
da hora. Tô vendo aqui no... Muito bom. Tem o Césio 137, que é o primeiro.
O Césio 137 é o primeiro.
Muito louco.
O tema aí da questão de coisas.
Show. Vai lá, Rorik, você.
Bom, tenho 3 indicações.
Caramba.
Bem rápidas aqui.
Vai lá, mano. Pode, né? Seja esperto, mano. Manda uma e guarda duas para os próximos dois.
Não, é porque.
Depois reclama que não tem.
Não, é porque duas são referentes ao tema e uma é. Tem... O time é agora, porque é o barato que tá no cinema.
Tá, vai lá. Tá.
Então, a primeira é o documentário que chama O Brilho da Morte, 30 anos do Césio 137, tá? Tem no YouTube, que é, logicamente, um documentário sobre o Césio 137, o acidente que a gente citou aí, que ocorreu em Goiânia. Boa. Lá explica direitinho como aconteceu. Tem também uma indicação que eu não vou indicar muito, que é um filme do César 137 que tem no YouTube. É um filme dos anos 90. É bem... É um filme dos anos 90 brasileiro, tá ligado?
Sobre o César.
É um filme mesmo, da dramaturgia, tá? Se você tiver paciência...
Você não confia no cinema brasileiro?
Não, é porque eu assisti uns trechos, tá ligado?
Uhum.
E quem tiver interesse de ir lá assistir, vai lá assistir. Eu não vou garantir que é bom. É isso.
Tá.
Agora, a última indicação é um filme que tá no cinema agora, Era Uma Vez em Hollywood. Quem for assistir esse filme, é um filme muito bom, é um filme do Quentin Tarantino. É um filme muito bom, mas quem for assistir esse filme tem que conhecer a história do Charles Manson, que assassinou a Sharon Tate. É, se não conhecer minimamente essa história, o filme vai ser... não vai ter o mesmo impacto pra você.
Tá, mas entendeu? O que você recomenda? Não, tipo, pesquisar um pouco a história.
Pesquisar é basicamente só saber o
meter
que aconteceu.
Meter um Google. Eu não sei o que aconteceu, não faço ideia.
Fala aí, né?
Mano, é obrigatório. É obrigatório. Senão... Tipo assim, a pessoa vai curtir também, se não souber a história, mas não vai ter a mesma experiência. Tipo,
não vai ter o mesmo impacto,
Faz muita diferença saber da história, tá ligado? E, tipo assim, se você vê seu negócio, você vai curtir, só que você não vai saber da história.
Se você pesquisar
sobre a história depois, você não vai ter a mesma sensação, tá ligado?
É.
Tem alguma coisa a ver com o caso da Dália Negra? Não tem nada a ver.
Dália Negra? Não, Dália Negra é outra coisa, né?
Não sei, porque tem a ver com Hollywood e tal, uma atriz de cinema, etc.
Não, Charles Manson. Você não manja aqui qual a história do
Charles Manson? Não manja. Nem fala, eu vou pesquisar.
Ah, depois você pesquisa, então. Então, eu vou até aproveitar e dar uma indicação aí, só não vou inclusive nem pôr outra coisa, tipo, tem uma série que chama Mindhunter, da Netflix, que fala sobre os serial killers. E como o FBI começou a fazer esse negócio de analisar perfil dos caras e tal. Pegou essa
e fala sobre esse caso aí que o Rodrigo falou?
Na segunda temporada tem.
Então, pode indicar, cara, que da hora como prévia do filme, certo?
Dá pra ter como prévia, mas fala bem pouco, tipo, é melhor pesquisar na internet.
Dá um Google, tem uma reportagem do Fantástico que eu vi, se jogar lá, Charles Manson Fantástico, vai aparecer uma reportagem do Fantástico muito explicativa, só você vendo aquilo já dá pra você assistir o filme, legal.
Tá, eu não tô lembrando, mas eu vou dar uma olhada aí, né? Vou ver se eu acho essa coisa do Fantástico e ver se eu recordo. Bom, eu vou para minhas indicações. Eu tenho duas. A primeira delas eu já falei, que é o episódio de Chernobyl, dos caras do Nerdcast. Muita coisa que a gente falou aqui, eu ouvi deles. Então, tipo, foi, entre aspas, a nossa fonte... Entre aspas, não. Foi uma das nossas fontes de pesquisa. É, bem da hora também, o episódio dos caras. Só pra não dizer que a gente tá repetindo, que a gente, nossa, a gente, né, tá plagiando os caras, sei lá, ou reproduzindo o que os caras fizeram. Não, tem muita coisa que é nossa aqui e tem coisa que eu ouvi de lá mesmo. E outro, cara, que eu acho que aí não tem nada a ver com o tema, mas eu indico, por estar, de certa forma, vivendo esse contexto, é o episódio de 5 minutos do NBW sobre a suspensão do parlamento britânico no caso do Brexit. Mano, esse bagulho tá muito, obviamente, muito... em debate, tá ligado? Principalmente porque ninguém sabe exatamente os efeitos que isso vai causar na comunidade europeia, na União Europeia, tipo a saída do Reino Unido, e porque a gente tá discutindo política, né, e democracia no mundo inteiro, e tipo, o que os caras estão fazendo basicamente é apesar de legal, de estar previsto nas leis britânicas, é uma medida... antidemocrática, né? Tipo, eles estão tentando suspender o parlamento, eles vão suspender o parlamento justamente para forçar a votação e a saída do Reino Unido do...
Votação não, né? Tipo,
da União Europeia.
Verificar os termos, tudo certinho, como eles vão sair. E você viu que...
É como se, tipo, sei lá, o presidente da República tivesse o poder de, tipo, suspender o Senado na hora de aprovar uma lei, tá ligado? Um projeto de lei, o Senado não pudesse votar. Legalmente, pelo jeito que a política britânica está estruturada, a coroa pode fazer isso. A coroa e o primeiro-ministro. E é isso que eles estão fazendo. Então, tipo, como eu falei, legalmente podem, mas é uma medida antidemocrática e que pode ter efeitos sérios aí, tá ligado? Inclusive pra coroa britânica. Então, escuta esse podcast dos caras que eles falam, explicam um pouco melhor do que eu. Aliás, porque um deles, né, o Ulisses, mora na Inglaterra, então tipo, o cara tá convivendo com isso.
É. E os caras falaram, você viu que o Boris Johnson fez um esquema meio que tipo PSL, de PSL e o próprio PDT aí, que os caras estão ameaçando expulsar os parlamentares que votarem por uma saída do Brexit, por uma saída da União Europeia sem acordo. Porque o debate é esse, tipo, se os caras vão sem acordo, saem sem acordo ou com algum acordo lá, tipo, de alguma coisa.
É.
Então, esse é o debate que tá rolando e ele parou o parlamento por causa dessa porra.
É isso aí.
Beleza?
Beleza, manos.
Então é isso.
Valeu, até a próxima.
Até a próxima.
Falou! We'll be right back.